Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de janeiro de 2020, e eu quero voltar para exatamente um século atrás. O que acontece? O Estadão, eu sou assinante da versão impressa, inclusive, faz parte do meu ritual matinal, a gente toma café juntos, eu e minha mulher, a gente senta para ler o jornal, e uma sessão que eu sempre dou uma olhada, desde sempre, é uma pequena, notinha, uma coisa muito pequenininha, no primeiro caderno, que é o bloquinho há um século. É, sei lá, sempre interessante ver o que aconteceu há um século. Recentemente, imagine, em 2019, tinha um monte de coisa para falar, né? Desde a Revolução Russa, fim da Primeira Guerra, etc. e tal. Então, a notícia de hoje, eu achei que teve um timing perfeito, acho que também foi a escolha editorial. A notícia diz o seguinte: há um século. Aí eles reproduzem a notícia que o Estadão deu há 100 anos atrás. O título é A Gripe Espanhola. Londres. A Europa e a Ásia estão alarmadas com o recrudescimento da epidemia da influenza nos Estados Unidos. As repartições de saúde pública da Polônia e do Japão tomaram já medidas para evitar a propagação da epidemia nesses países. Na Inglaterra, não tem aumentado o número de casos da moléstia, que já se espalha por vários pontos do continente europeu. Nos Estados Unidos da América, na cidade de Nova York, o número de casos, casos novos atinge 1.112, sendo 238 de pneumonia e houve hoje 131 óbitos. Bom, era assim que há 100 anos, né, a gente noticiava o avanço de uma pandemia que matou gente pra caramba. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, inclusive, um presidente, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. E eu acabei de publicar uma foto de tela dessa notícia no Instagram, e um velho amigo, eu trabalhei com ele já, o Silvio, ele falou: puxa, o meu bisavô morreu de gripe espanhola. Bom, eu achei o time interessante, mas isso me faz conectar com um artigo bacana que eu li ontem, bom, um pouco, assim, um pouco, como hei de dizer, um pouco ácido, talvez, um pouco sarcástico, porque foi: cara, qual é a novidade dessa pandemia? Porque, na verdade, os sinais estão aí o tempo todo e boa parte da culpa é nossa. E o que o artigo faz é mostrar que justamente esses vírus malucos, eles surgem justamente em função do nosso comportamento, em função do abuso da natureza. É justamente, eles surgem onde? Eles surgem onde a gente, de repente, está tendo contato com matas e florestas. É assim que surge o vírus da AIDS lá com chimpanzés, etc. e tal. A gripe aviária, a gripe suína, normalmente são de práticas nossas de exploração ou de abuso do meio ambiente. Inclusive, o autor, ele faz uma sequência e fala: desculpa, cara, esse coronavírus. Aí ele começa, não tem nada de novo, porque veja bem, ele começa a dar os últimos surtos, os últimos episódios em que surgiram vírus desse tipo e causaram aí um piriri, um corre-corre no mundo inteiro. Aí, quando ele vai dando a sequência, eu não estou com o artigo aqui, mas a sequência realmente ele fala, é o tambor sinistro da morte, né? Uma epidemia dessas depois da outra, em 60 e tantos, em 70 e poucos, em 80 e poucos, em 90 e poucos, em 2000 e poucos, em 2002, em 2004. Ele fala: olha, a gente não aprende a lição. No caso da China, quando teve a epidemia de SARS, que também todo mundo ficou apavorado, o que acontece? A China, ela fechou esse tipo de mercado onde são vendidos animais silvestres. O que acontece? Abriram de novo. Aí, o que acontece? Uma outra epidemia deixando o mundo apavorado. E aí vale aqui um comentário, tá circulando muito. Ontem mesmo eu estava assistindo a Globo News, e eles mostraram vários boatos, várias fake news que estão sendo espalhadas nas redes sociais. É surreal, desde conspirações da CIA até vídeos que não fazem o menor sentido, que são falsos. Mas o que é muito interessante aqui, ontem mesmo eu vi um comentário de uma pessoa: fala, a gente não precisa se preocupar porque a taxa de mortalidade é de 3%, ou de 2%. Aí você fala: bom, você está falando isso porque ninguém da sua família morreu, né? Mas a questão é que esses vírus, eles são muito imprevisíveis. Eles podem, a qualquer momento, assumir, né, uma versão, um comportamento, uma versão muito mais letal, muito mais perigosa. E o que é preocupante é a velocidade com que isso se espalha. Tá bom? A gripe espanhola, ela foi difundida, ela foi espalhada pelo mundo por uma coincidência infeliz. A guerra tinha acabado e os soldados voltam para os seus respectivos países. Então, se eles tinham sido infectados no front, naquelas trincheiras horrorosas, aquela bagunça, aquela promiscuidade, rato, uma confusão, o cara foi infectado ali, pronto, volta para sua respectiva casa e espalha isso pelo mundo. E morreu gente pra caramba com a gripe espanhola, alavancada sobretudo por quê? Por essa movimentação gigante de pessoas que antes não existia, né? Hoje existe, né? Hoje está cheio de gente indo para lá e para cá de avião o tempo todo. Então é justo que os países fiquem muito preocupados, é justo porque simplesmente a velocidade com que isso se expande é muito grande e eu não sei se vocês viram alguma imagem das cidades na China que foram isoladas. Nossa, parece uma cidade fantasma. Bom, então foi isso. Eu achei que bastante interessante o timing aqui dessa história. Vamos agora para as outras notícias que eu tinha separado para ler com vocês. Tem uma notícia bastante interessante na Forbes que envolve a gente aqui, o Brasil. É o seguinte: é um relatório de uma. Qual é a ONG? É um paper que saiu na. Chama. Bom, é um paper que saiu na Royal Society, dizendo o seguinte: que a gente deveria estar falando mais sobre o potencial que alguns países têm de retirar carbono da atmosfera de uma maneira natural. Natural como? É natural, sem fazer nenhuma mudança, assim, nenhuma pirueta. Que países são esses? Eles citam Brasil, eles citam Índia, eles citam Indonésia. São países que têm florestas gigantes, que têm muitos recursos naturais aí que estão sendo explorados da maneira errada. Então, o que eles sugerem aqui, se esses países simplesmente parassem de desflorestar, né, parassem de cortar a mata, e deixassem, né, e investissem na natureza, só isso ia sugar da atmosfera uma quantidade colossal de carbono. E aí dão números aqui, ó, na verdade eu me enganei. Olha aqui, ó, não, eu vou ler aqui. Países como Brasil, Vietnã e Malásia podem reverter as emissões protegendo florestas. Índia, Zimbábue e Nigéria gerenciando florestas. Togo, Ruanda e Etiópia restaurando florestas que foram perdidas. Indonésia, Malásia e Papua Nova Guiné podem fazer uma contribuição significativa protegendo os charcos. E assim vai. E aí eles citam que alguns poucos países conseguiriam fazer uma diferença gigante, e isso é uma coisa sustentável, que ninguém está falando. E que deveria estar sendo dito, né? E é legal, exceto quando a gente pensa em quem está sentado, né, no trono ali no Planalto Central. São pessoas que infelizmente não têm essa visão ainda, né? Então, mas eu achei a leitura interessante e é um bom contraponto para uma crítica que saiu no Technology Review do MIT, sobre aquele plano que fizeram lá em Davos, que é vamos plantar 1 trilhão de árvores. Vamos plantar 1 trilhão de árvores. É uma promessa. Obviamente vazia, promessas parecidas já foram feitas antes, e o que é interessante é que o artigo dá uma destrinchada nessa história para ver até que ponto isso é possível. Então ele analisa, por exemplo, quanto tempo, quanta área é necessária para reverter, por exemplo, o que os Estados Unidos estão jogando na atmosfera, que é uma quantidade simplesmente colossal. Aí quando eles vão ver, assim, 1 trilhão de árvores dá 2 vezes o tamanho do Texas, e o Texas é grande pra caramba, né? Então, ok, então onde tem essa terra livre? Onde você consegue água para irrigar tudo isso? E aí eles colocam também a questão de tempo. Então eles colocam uma empresa aérea, que é uma empresa que eu não conhecia, inclusive, cadê? A empresa resolveu, né, dar uma jogada, né, que a gente chama de greenwashing, né, fazer uma manobra para parecer mais verde, e disseram o seguinte: olha, cada passagem aérea que você comprar aqui, a gente vai plantar uma árvore para justamente compensar o carbono que está sendo gerado com o seu voo. Mas acontece o seguinte, e eles citam números muito parecidos com o que eu citei outro dia aqui no radinho mesmo, que é o seguinte. Naquela época, naquela vez, acho que eu falei, como é que era a história? Eu vou tentar. Ah, já sei. Falava o seguinte: que um inglês médio o impacto dele, o que ele gerava, né, de carbono, era aproximadamente, como é que era? Acho que era 10 toneladas por ano. Acho que era isso, vamos supor que fosse esse o número, tá bom? Uma árvore, ela consegue absorver uma tonelada, ou seja, um décimo disso, em 100 anos. Então você fala, uau, então, peraí, então se em um ano a gente gera 10 e uma árvore demora praticamente 100 anos para absorver um, como é que é essa conta? E aqui, na verdade, eles dão um número um pouco diferente. A ideia deles aqui é que se você. Depende também da árvore que você escolhe, etc. e tal. Cada árvore se comporta de um jeito. Mas o número que eles têm aqui diz o seguinte: ok, então tá legal, comprei uma passagem aérea, eles vão plantar uma árvore. Na verdade, essa árvore vai demorar 45 anos para absorver o carbono que eu gerei. Bom, vamos imaginar que eu tivesse plantado quatro árvores. Bom, mesmo quatro árvores iam demorar, sei lá, 20 anos para absorver a ida e volta. Então, é uma promessa fácil, é uma promessa bacana, é uma promessa bonita, os jornais adoram, as pessoas um pouco mais otimistas vão ficar felizes, mas na verdade isso estaria, e esse é o tema do artigo, desviando a atenção da gente para aquilo que realmente precisa ser feito, que é simplesmente parar de gerar tanto gás carbônico, né? O que deveria ser feito é simplesmente uma alteração muito mais dramática na maneira como a gente vive. A gente tem que, não é pensar em como absorver, é pensar em como parar de gerar tanto gás carbônico. E isso é uma distração, isso está ganhando tempo, né? Ok, é lógico, é bom plantar árvore, é lógico, é sempre bom. A questão é, isso não vai fazer tanta diferença assim, quanto a gente imagina, né? Então, um certo contraponto aí com o artigo aí dos países, como Brasil, Vietnã e Malásia, mas de qualquer maneira é bom também para a gente repensar um pouco o discurso que as corporações estão adotando aí. Curiosamente, dois artigos que eu separei para a gente hoje aqui têm a palavra Doomsday. Eu gosto da palavra Doom, né? Doom, parece filme do Mad Max, né? Doom. Se você traduz Doomsday por apocalipse, apocalipse não tem graça nenhuma, né? Apocalipse é uma palavra assim, apocalipse, não, mas assim, Doom, né? E dois artigos começam com Doomsday. Um deles é realmente bastante assustador, que diz o respeito, que eles chamam de Doomsday Clock. No auge da Guerra Fria, cientistas criaram um relógio, uma representação de um relógio, onde em meia-noite seria o apocalipse, né? O Doomsday, né? Seria o fim do mundo. E aí eles colocavam ali a que distância, quantos minutos o mundo estaria do apocalipse. Naquele momento, a causa do apocalipse seria uma guerra nuclear. Porque a gente realmente chegou muito próximo disso. Quem é mais novo talvez não lembre, quem é mais novo talvez nem saiba, mas realmente a gente chegou em várias ocasiões, é só pensar na crise dos mísseis de Cuba, a gente chegou muito perto do mundo acabar. Eu me lembro, na minha adolescência, essa era uma preocupação de todo mundo, né? Eu lembro de um livro do Moravia, que o cara viu uma nuvem no horizonte, ele ficava pensando, pô, será que já começou o apocalipse nuclear? Filmes e filmes, né? O dia seguinte, The Day After. Então, eles tinham esse relógio, era uma maneira de você visualizar a que distância a gente está do apocalipse. E aí a notícia aqui mostra que os caras fizeram lá mais uma apresentação em que o ponteirinho nunca esteve tão perto do apocalipse. Por quê? Não só porque um monte de países completamente insensatos, né, completamente destrambelhados, estão investindo em armas nucleares, né, pega aí Coreia do Norte, Irã, etc. e tal. Mas também porque a gente tem hoje os riscos decorrentes do aquecimento global. E o relógio estaria tão perto do apocalipse que, ao invés de colocar o tempo restante em minutos, eles já estão contando em segundos. Eles estão contando como 90 segundos, só para mostrar o quanto a gente está. É só uma visualização, né? É só uma maneira de dramatizar essa situação, mas é bastante preocupante, né? Agora, eu não sei, isso foi antes dessa gripe do corona, dessa epidemia do coronavírus, não, talvez agora eles empurrem o ponteirinho um pouco mais. Não porque vá morrer todo mundo, mas porque vocês já começam a ver o transtorno que é não só para a vida de um monte de gente, de repente voos são cancelados, né, praticamente as economias começam a parar, mas as próprias bolsas começam a cair, né? Então isso gera uma instabilidade. Vamos lá, falando em Doomsday e instabilidade, tem uma geleira na Antártida que é a Doomsday Glacier, a geleira do apocalipse. Por quê? É uma geleira, tem um nome engraçado, Thwaites, ou Thwaites, eu não sei direito como falar isso. Eu imagino que seja Thwaites. É uma geleira colossal na Antártida. Na Antártida tudo é colossal, mas na Thwaites é tão grande quanto a Grã-Bretanha. É uma geleira enorme, tá bom? Tá bom. Se essa geleira derreter de uma vez, o mar vai subir, nem lembro, mais 30 centímetros, meio metro. É assim, é uma geleira muito importante. E ela está degelando muito mais rápido do que a gente imagina. Uma boa parcela do aumento do nível dos oceanos já se deve a essa geleira. Vou repetir, ela é do tamanho da Grã-Bretanha. Tá? E o que acontece é, ontem saíram reportagens mostrando cientistas que foram até a Doomsday Glacier, né, fazer uma coisa quase impensável. Né? Eu falei, puxa. Eu só não digo que eu gostaria de estar lá porque demora meses para você chegar lá. Não estou brincando, demora meses para você chegar lá. É um dos lugares mais inacessíveis do mundo. Temperaturas de menos 30. Então, assim, por mais que seja uma aventura, né, por mais que seja o prazer da ciência, etc. e tal, não sei se eu gostaria de estar lá. Então, eu já fico feliz de ver uns videozinhos, está ótimo. Mas o que eles mostraram é muito bacana porque eles conseguiram cavar um buraco no chão de 700 metros. Conseguiram fazer um buraco, como se estivesse procurando um poço, foram furando o gelo 700 metros até chegar onde acaba a geleira e começa o mar. E aí eles baixaram ali pelo túnel, né, pelo poço, um submarino robô para justamente capturar imagens do que existe embaixo da geleira. É muito louco, né? Porque você está vendo ali, sei lá, uma anêmona, um peixinho, né? No lugar que de repente está completamente escondido há zilhares de anos. Pois bem, a descoberta é que com o aquecimento, com o aumento da temperatura do mar, o mar está cada vez mais se infiltrando por baixo da geleira. Quanto mais ele se infiltra por baixo, mais ela fica instável, já que eu estava falando aqui de instabilidade. E maior é o degelo, a maior velocidade de descongelamento da geleira. Então, por um lado, puxa, que legal, que conquista científica, e por outro lado, obviamente, a situação é pior do que a gente imaginava. Que mais que tem para comentar com vocês hoje? Tem uma notícia aqui interessante. O reconhecimento facial virou uma questão bastante polêmica, graças aos céus, né? Fico feliz que a sociedade civil esteja agora se mobilizando contra isso. E aí o que acontece? Tem uma notícia aqui dizendo que Londres vai usar, sim, reconhecimento facial ao vivo para procurar por pessoas suspeitas na multidão. Londres já tem faz muito tempo um circuito monstruoso de câmeras, né? Já tinha, mas é que antes não tinha esse reconhecimento facial automático. Você tinha câmeras de vigilância, muitas. Agora eles estão, e é lógico, muita gente está esperneando por causa disso. Em paralelo, uma notícia do próprio Estadão, onde o Dória anuncia que a polícia de São Paulo vai usar sim reconhecimento facial em investigações, mas pelo menos ele está tendo a precaução, eu até recomendo que vocês leiam a notícia, de dizer: olha, isso vai ser uma das estratégias, isso vai estar sendo monitorado, isso não vai ser a única prova, isso daqui só vai ajudar. Então, ele está, né, sendo muito precavido, mostrando que a própria polícia não vai confiar cegamente, né? Cegamente, acho que é a palavra certa, cegamente nesse tipo de evidência, mas vai ser uma estratégia a mais a ser utilizada com muito cuidado e respeito pelas liberdades, blá 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 blá. Então, você percebe que o clima mudou tanto. Né, que agora que essa tecnologia está sendo introduzida aí na segurança pública, o próprio governador já pisa em ovos para falar sobre isso. Um artigo que eu achei bastante interessante hoje é um artigo de novo da Technology Review sobre o Clayton Christensen. O Clayton Christensen é um autor americano que escreveu O Dilema da Inovação, que é um livro fundamental para quem estuda inovação, que é o cara que veio com essa história da disrupção, da inovação disruptiva. E o que é interessante aqui do artigo é uma relativa crítica, né, o que você eu recomendo que você leia. Se você gosta de inovação, gosta da tal da disrupção, que eu sempre tive muita reserva com relação ao abuso desse conceito, O artigo chama atenção justamente para isso, para o abuso do conceito. Que as ideias do Clayton Christensen foram bastante disruptivas, vamos dizer assim, né? E que causaram, né, um frisson, causaram uma sensação, né? O livro foi um sucesso, mas o que acontece? A ideia ganhou vida própria e, de repente, o termo disrupção começou a sair fora de contexto e começou a virar o quê? Alguma coisa mágica. Você só precisa se preocupar com isso. E isso nunca foi o ponto do Christensen. Esse é o problema, né? Ele foi um cara muito mais ponderado. Ele cita aqui no artigo, inclusive, ele narra um encontro com Christensen, que, imagina, o cara era um popstar e ele foi super humilde, super generoso com o pesquisador ali, com o repórter. E aí, o que acontece é que o mercado é assim mesmo. A hora que você inventa alguma palavra que faz sucesso, ela sai fora de controle e acaba gerando o quê? Decepção. Porque não é só disrupção. Ela sozinha, não necessariamente, ou a busca da disrupção pela própria disrupção, não significa necessariamente bons resultados. Existe uma série de outras coisas que, desde mudanças organizacionais, até você ouvir o seu consumidor, etc. e tal, que são fundamentais, e se você esquecer, achar que tem aí uma pílula mágica, um Viagra da inovação, você dança. Então é um bom artigo. Eu estava relutando, porque assim, eu nunca gostei muito desse oba-oba em torno da disrupção, nunca gostei. Sobretudo porque, e aí tem uma questão que é curiosa, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com internet em 96, né? Então eu de alguma maneira já estava no olho dessas coisas. Isso é uma tese minha, sou eu falando aqui, né? Muitas das inovações disruptivas foram feitas por quem não estudou inovações disruptivas, né? A impressão que eu tenho é que muitas vezes a academia ou até as empresas que são um pouco mais conservadoras, elas estão sempre um passo atrás. Então o cara que está lá na garagem fuçando, que está fazendo as coisas acontecerem, ele nem sabe quem é o Christensen, ele nem sabe quem é... ele simplesmente está fazendo, né? E aí o que acontece? Como... não estou dizendo que não é nem mérito nenhum meu, é só uma questão, sei lá, de momento, histórica, né? Por acaso, eu estava justamente no meio desses caras na garagem, mexendo nas coisas, e aí, enquanto isso, o mundo lá em volta estava tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu sempre tive uma posição um pouco cética com relação a teóricos, né, da inovação, quando normalmente, sei lá, você pega o Mark Zuckerberg e fez isso da cachola, grandes empresas que, né, viraram o mercado de cabeça para baixo, não necessariamente o cara era um gênio acadêmico, eram simplesmente pessoas que foram experimentando. Então eu sempre tive uma certa reticência com quem chega depois e depois consegue achar algum sentido naquilo que de repente pode ter sido acaso, experimentação, etc, etc. Então quando eu vi que tinha um artigo sobre Chris, vai puxar o saco, vai levantar a bola do cara, vai dizer que o cara era genial, vai dizer que... Não, esse é um bom artigo, como eu esperava, inclusive, da Technology Review. Tá? Tem um artigo também bastante interessante na New York Times, do Paul Krugman, criticando justamente o governo Trump, que foi lá a Davos e dizer, olha, essa Greta Thunberg aí, ela devia ir para a faculdade estudar economia, ela devia estudar um pouco mais. E o que acontece? O autor aqui, ele mostra que, na verdade, a visão da Greta é muito mais moderna, muito mais aderente à realidade do que a visão do governo Trump, que acha que cortar impostos é uma coisa que se paga. Imagina, o déficit americano está crescendo como uma bomba relógio, né? Talvez o que esteja acontecendo com a economia seja uma bolha, quem sou eu para dizer, mas não sei. E para completar, isso, basicamente o que ele está colocando aqui é essa arrogância do cara que está numa posição de poder e que na verdade está fazendo besteira, né? Na verdade, a menina ali tem muito mais razão, embora não tenha necessariamente os diplomas necessários, do que o cara ali que tem rabo preso. Aliás, rabo preso é uma questão interessante. Eu tenho um podcast mais antigo que o Radinho, que se chama Roda e Avisa. Ele é um podcast que eu criei, pasme, em 2003, faz 17 anos, né? E que já tem mais de 1000 episódios. É que o Radinho é diário e o Roda e Avisa funciona por surtos. Eu fico um tempão sem publicar e publico um monte. Eu sei que de uma semana para cá eu publiquei 3. É simplesmente porque minha cabeça está um pouco mais efervescente do que o normal. E ontem eu fiz um vídeo justamente sobre a dificuldade que é você divulgar conhecimento ou você fazer emplacar, né, uma nova visão das coisas, por que as pessoas resistem tanto. Eu vou dar o link aqui para quem quiser ver, é um vídeo curtinho, é 14, 15 minutos. E uma das coisas que é um livro que eu estou lendo muito bacana, que se chama Resistência ao Conhecimento. E uma das teses é a seguinte: muito daquilo que você não pensa muito por conta própria, você pensa porque você faz parte de um grupo, faz parte de uma empresa, faz parte de uma igreja, faz parte de um partido, fez parte de uma escola. Então você vai absorvendo uma série de conhecimentos e você pertence àqueles grupos. Agora, quando você vem com uma informação nova, que em princípio é diferente, que coloca em xeque esse tipo de informação que você tem, isso coloca em xeque também a sua fidelidade ao grupo. Então, uma das razões pelas quais você resiste a um pensamento é porque você fala, pô, até faz sentido, mas imagina, lá na firma vão achar que eu fiquei louco. Lá na igreja vão achar que eu sou um herege. Lá na escola vão dizer que eu sou um traidor. Então, o que acontece? A gente, com a idade, isso é uma coisa inevitável, você acaba ficando com rabos presos para tudo quanto é lado, né? E resiste heroicamente a tudo aquilo que vai colocar em xeque o seu pertencimento a esses grupos. E aí o que acontece? Quem é novo ainda não criou grupo nenhum, só criou muito pouco grupo. Então, uma das vantagens aí, das facilidades em você comunicar coisa para o jovem, não é porque ele está com a cabeça vazia, ou também não é porque ele é, sei lá, intrinsecamente melhor. Não, simplesmente não deu tempo desse jovem ainda se amarrar para tudo quanto é lado. Né? Se a hora que o tempo passar, ele vai se amarrar em alguma igrejinha. Né? É que, felizmente, também isso é uma coisa que aparece no livro, existem pessoas que têm menos aversão ao risco, que se expõem mais a conhecimentos novos, que não têm medo de repente, jogar fora o que sabia. Mas tem pessoas que são mais conservadoras por natureza. Mas vejam lá o vídeo, acho que vocês vão se divertir. O que mais que tem? Eu esqueci de comentar isso com vocês. O fato em si, vocês já devem ter visto, mas acho que mesmo assim é interessante conversar a respeito. Muita gente usava ou ainda usa o antivírus Avast, pela simples razão que é grátis. Né? Pela simples razão que é grátis. Então, nunca nada é grátis, certo? Então, o que agora ficou claro é que a Avast estava coletando informações sobre você, inclusive sobre os sites que você navegava, o que você fazia, e estava vendendo as suas informações por aí. Então, na verdade, não era grátis, o software estava te espionando e vendendo todos os seus hábitos, tudo que você estava fazendo, a quem pagasse melhor. Isso é medonho, né? Isso é absolutamente medonho, ainda mais porque, normalmente, quem fez uma escolha meio besta dessa, né, de escolher um troço só porque é grátis, é justamente quem não vai perceber o risco que está correndo, né? Quem não vai nem imaginar que exista um mercado, aí, um narcotráfico, né, de informações desse tipo, para que marqueteiro sem escrúpulo nenhum, e eu estou realmente sendo incisivo aqui, eu acho que a culpa não é só das empresas de tecnologia, são dos marqueteiros completamente sem escrúpulo, que usam essas informações que são bastardas, né, que são informações que são roubadas, inclusive, espúrias para, né, bom, em suma, estou me excedendo aqui, mas é isso, o Avast vendia suas informações, ponto. Fique pensando quantos outros softwares gratuitos você usa que também não estão fazendo a mesma coisa. Aí alguém vai dizer, ah, eles têm que pagar a conta, ok, né, quem está pagando a conta, na verdade, é você. Vamos lá, um artigo interessante que, na verdade, o primeiro saiu numa revista de ciências, saiu numa outra revista de ciências, que é sobre Parkinson. Parkinson é uma daquelas doenças que, né, intrigantes, misteriosas, está todo mundo tentando descobrir de onde sai essa história. E aí existem pistas aqui que, de repente, aquilo que leva você a desenvolver o Parkinson numa idade mais avançada, na verdade já está presente antes de você nascer. Então eles estão começando a perceber indícios aqui que, de repente, você já tem a propensão ao Parkinson desde que você nasceu. Isso é muito interessante. Vamos ver como é que isso, de alguma maneira, se desenvolve. Mas acho que o artigo mais interessante de hoje... Na verdade, tem um artigo bacana aqui do Matthew Church também, que é um cara que eu sigo no Facebook, é um gringo que mora aqui em São Paulo. Ele publica bastante coisa ligada ao meio ambiente. E ele coloca uma coisa bastante provocativa. Fala, puxa, em outras epidemias, e aí ele lembra da gripe espanhola, parou tudo, suspenderam tudo, suspendem todas as festividades. Pelo amor de Deus, vamos acabar com aglomerações. O que acontece? O carnaval está aí. O carnaval em São Paulo nem se fala, virou de repente um fenômeno literalmente massivo, milhões de pessoas nas ruas, na Vila Madalena, pior ainda, coitado do Matthew que mora lá. E a questão é, a gente não deveria ser um pouco mais cauteloso com isso? Será que a gente não deveria suspender o carnaval? É lógico que essa é a sugestão menos popular do mundo, mas, né, de novo, ou você agrada o presente ou você agrada o futuro. Ah, tem uma história só para encerrar, mas é o seguinte, é um artigo da BBC, dizendo, o título é o seguinte, como uma dieta vegana pode afetar a sua inteligência. E aí é um artigo que eu não como carne vermelha há muito tempo, mas eu como peixe, eu como frango, né? Mas eu sempre tive essa ideia de que de repente eu conseguiria sobreviver com uma coisa meramente vegetariana, né? Só comendo coisas, né, que não fossem animais. O que esse artigo da BBC deixa bastante claro, citando uma série de pesquisas, uma série de números, é que é o seguinte, nós chegamos onde chegamos, o que quer dizer, aliás, vou até fazer uma correção, ontem eu mencionei que o nosso cérebro, eu chutei que o cérebro pesava 3 quilos e pouco, na verdade, eu estava com o número em pounds, é que o cérebro pesa 1,5 kg, mais ou menos, né? Se a gente tem esse cérebro gigante, se a gente conseguiu ficar ereto, se a gente tem esse cérebro gigante, é porque em algum momento a gente descobriu como comer carne. Ponto. Né? A partir do momento que a gente descobriu como caçar outros animais, cozinhar a carne, né? Ou seja, de uma hora para outra nossa dieta passou a ser muito mais nutritiva, isso permitiu que o nosso cérebro crescesse. Ou seja, sem, né, o consumo da carne, sem o fogo, né, para justamente tornar as coisas mais fáceis de digerir, nós não estaríamos aqui. Então, isso já desmonta duas coisas. A questão de, comer carne é um completo delírio. Não, senão a gente era simplesmente um orangotango barrigudo. Né? E outra, também a questão do cru. Né? Se a gente comesse coisas cruas, a gente ia ter que comer muito mais coisas do que o necessário. E é por isso que o orangotango é barrigudo. Esses macaquinhos, esses primatas são barrigudinhos, simplesmente porque você tem que comer que nem uns loucos, né, coisas cruas para conseguir a quantidade de nutrientes necessária. Então, o que o artigo mostra é que o cérebro, ele corresponde a 2% do nosso peso, mas ele consome 20% da nossa energia, né, e ele tem uma demanda gigante por uma série de nutrientes, uma série de substâncias que a gente não produz sozinho. Né? E aí é uma lista gigante, eu não vou lembrar, estou falando de memória, mas a questão é, uma dieta vegana não dá conta, não dá conta. E o que isso impacta? Impacta, sobretudo, o desenvolvimento do cérebro, a inteligência e também a maneira como você envelhece. Então ele vai citar números, ele vai citar estudos, ele vai citar comparativos, né? Crianças que têm uma dieta, que tem umas comeram carne, outras não comeram, e de repente aquelas que comeram uma dieta vegana tiveram um desempenho pior. Simplesmente, aí não é uma questão de crença, não é uma questão de novo, lá vai muita gente aqui me fritar, aliás eu descobri que veganos também podem ser bastante intolerantes, vai me fritar porque ele faz parte de um grupo e ele não quer trair o grupo, ok. Mas na verdade as evidências estão aí, né? Nós temos um histórico onívoro de comer qualquer coisa, e na hora que a gente tenta substituir isso por alguma dieta vegana, não dá. Né? Então, a não ser que você coma quantos quilos de batata, quantos quilos de não sei, você vai ficar o dia inteiro comendo, e mesmo assim, talvez você não consiga suprir aquilo que o cérebro precisa. Então, eu estou lendo isso com muito carinho, eu estou repensando a maneira como eu me alimento, passei isso para sobrinhos que de repente estão empolgados. De novo, é um fenômeno de grupo, né? Você quer fazer parte do grupo, etc. e tal. Vale a pena dar uma lida. Se quiser insistir por uma questão de crença, de novo, né, pro group thinking, etc. e tal, outros 500, mas aí isso já indica que não é uma decisão inteligente, pelo menos do ponto de vista evolutivo. E só para encerrar, uma história que eu achei absolutamente inspiradora, eu não sabia disso, é a história de um polonês que lutou na Primeira Guerra, um cara chamado Pilecki, Witold Pilecki, é um nome estranho, ok. Não é que ele bebia nem nada. Na verdade, ele é um cara muito bem nascido, aristocrata na Polônia, herói de guerra na Primeira Guerra. Aí o que acontece? Embora a Polônia tenha aí um papel meio complicado na Segunda Guerra Mundial, com relação inclusive ao Holocausto e tal, a resistência polonesa foi muito importante e a gente muitas vezes não reconhece. Esse cara, ele se voluntariou, olha só, eles já estavam começando a ficar desconfiados dessa história de campos de concentração, ele se voluntaria a ir para um campo de concentração como prisioneiro, ele se faz prender, né? Ele faz uma situação lá que ele vai preso, ele vai para um campo de concentração, apanha que nem um cachorro, quase morre, vê aqueles abusos, vê gente morrendo à torta e à direita, e ele começa de dentro do campo de concentração a mandar informações, relatos sobre o que está acontecendo lá. E aí até tem algumas surpresas complicadas, que não são simples, né? Eu não sabia disso, mas os aliados, na verdade, eles já sabiam antes de Auschwitz. A questão é que eles não conseguiram fazer nada a respeito. Não tinha, Auschwitz era muito isolado, os aviões não chegaram, não era fácil chegar lá, tinha outras prioridades. Bom, em suma, é uma história muito mais complicada do que a gente imagina, e esse cara foi um absoluto herói. No final ele consegue escapar de Auschwitz, olha que coisa louca, ele consegue escapar. Vale a pena dar uma olhada, mostra um lado da Segunda Guerra que a gente não imagina, e puxa, tá aí um cara que, né, tinha tudo, né, e resolve se sacrificar, botar a vida em risco, justamente para denunciar uma coisa pavorosa que as pessoas não podem esquecer jamais. A gente não pode esquecer o que aconteceu. Né? Raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, mais uma vez falei mais de meia hora, puxa vida. Né? Aliás, eu já vi raríssimos que ouvem na academia, esse pessoal vai ficar saradíssimo, vai perder peso, então quem sabe o Radinho emagrece. Um grande abraço e até amanhã.